step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Agora, na Jovem Pan.
Your mission.
Missão impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É quinta-feira!
Vamos causar, vamos aprontar. Não, Bob, faz abertura, hoje eu não quero, não.
É quinta-feira! Vamos trabalhar nesta tarde inteira, tá? E hoje, aproveitando aqui Missão Impossível, a vocês de todo o Brasil, mas em especial a galera de Floripa, minha castanha, Lígia Mendes.
Eu amo, queria estar lá agora.
Aniversário de Florianópolis.
Floripa.
Parabéns.
A Ilha da Magia, que toda magia proteja, cuide dessa ilha abençoada, com lugares lindos, com gente linda e querida. Tudo de melhor pra vocês, parabéns.
Parabéns a essas lindas catarinenses, amo vocês. E vamos trabalhar, a missão tá no ar.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Continuamos no Missão com mais notícias pelo planeta. Bagagem extra. Olha só, Lígia, você já teve uma mala danificada durante uma de suas viagens?
Uai, o Dado é uma delas, ele é uma mala sempre danificada.
Tá danificado.
Às vezes, quando eu tô assim, tomando um... eu acho que a mala não tá tão danificada. E no, aqui também eu tenho malas danificadas no trabalho, Bob, é uma delas.
Olha só, uma passageira compartilhou nas redes sociais que teve a mala destruída em uma viagem de avião e que a companhia aérea se enganou na compensação. Gisele Rockerford compartilhou no TikTok a situação com a mala destruída, além de postar algumas fotos. Ela fez uma reclamação formal e eles concordaram em substituir a mala. Acontece que a compensação não parou de chegar. Ao todo, a companhia aérea Delta enfiou 13 malas. Isso é um vídeo que ela publicou
nas
redes sociais.
Manda ela vender, porque ela tá reclamando. Vende no Mercado Livre.
O vídeo já conta com mais de 1 milhão de visualizações e quase 1000 comentários. Entre eles, diversas pessoas brincando com a situação. E uma delas disse, talvez eles já estejam compensando antecipadamente
o que vai
pela próxima vez. Né?
Vou dar uma dica. Não sei se é toda companhia aérea ou se tem um negocinho que você faz. É, porque às vezes estraga mesmo. Não quero nem entrar no mérito, você vai à vontade, não é? Tem cada aeroporto, tem a sua velocidade, tem a sua demanda. Mas tem um negocinho que você pode consertar, porque o meu já quebrou a roda umas vezes. E diga-se de passagem, consertar a mala pra mim virou de menos. O problema é sumir o que tem dentro dela. É sumir a mala. Esse eu tenho medo. Então, toda vez arrumo a mala e tudo que for caro, sabe assim, eu levo na de mão, eu levo numa sacola. Às vezes eu levo sapatos todos na de mão, de meia bolsa, fora as coisas de valor. Que de repente você tá lá, vai pra um negócio especial. Aí você usou, pegou tudo que você tinha de melhor, o vestido, não sei o que, que é de... até de coisas emocionais. E aí a mala some e não tem jeito. Os caras têm um padrão, acho que é tipo, sei lá, $500 por quilo, isso e aquilo. E às vezes tem coisa que você tá lá que vale mais. É um negócio da mala, gente. É, cuide da sua mala e não seja uma mala. Né, Bob?
Isso daí, minha castanhola.
Você tá chato.
Mas você me ama.
Nunca.
Tá?
Missão Impossível, Jovem Pan.
É isso aí, meu amor. Eu quero saber o seguinte, como tá sendo a sua noite, sua tarde, seu fim de semana? Tá fazendo amor de madrugada, como diria a música? Porque a gente vai falar é disso, de ficar com a pele boa, de ficar mais unido. Sabe que toda vez que o casal vai ficando casal, as pessoas se apaixonam, seja um casal hétero, um casal gay, tanto faz. Um casal tem conexão quando ele tem pele também, não tem? Quando você vai fazer amor, é muito mais do que só a hora que você chega lá no ápice. A pele com pele, intimidade, conexão, não volta atrás. Tinha uma vez um dos meus primeiros diretores falou, uma coisa boa de intimidade é isso. Intimidade não volta atrás. E você tem que ter primeira intimidade com você mesmo, pra reconhecer. Ih, tá muito rápido, eu tô com ejaculação precoce, eu não tô na minha melhor forma. Tô evitando ter relação pra não passar por nenhum constrangimento. Vamos virar esse disco? Mudar o jogo? Trazer de volta a sua conexão com você mesmo, com o casal? Sentir vontade de novo de ficar pelado, namorando? É isso, meu amor. Então eu vou falar pra você do Max Viril, que é o melhor complemento pra deixar você e a sua saúde masculina em ponto de bala. Não é só o lá embaixo, não, entendeu? É do pé à cabeça você vai ficar a sua melhor versão. Antes da gente tirar as dúvidas com o Donato, meu amigo, meu mentor de mandalas aqui, eu vou dizer pra você já discar no número 0800-323-5097. 0800-323-5097. É o nosso Max Viril, que a gente inventou até... Bom, o Missão tem humor, né? Então tem que ter o nosso jargão, que é o Max Viril, tomou...
Tomou, subiu! Tomou, subiu. E olha, quando a gente fala Max Viril, tomou, subiu, não é só subiu a parte erótica, a parte sexual. É subir o ânimo, é subir o humor, é subir a sua energia. Porque um homem bem estimulado energeticamente, ele tira todos os problemas da frente. Você já reparou que quando você acorda bem-humorado, acorda com aquela energia bacana, você abre a janela, o dia pode estar da cor que for, você tem uma
energia... tudo maravilhoso.
Tudo é maravilhoso.
Nossa, hoje eu tava precisando, era do dia nublado. Ai, meu Deus, esse sol mudou tudo. É o jeito que a gente olha o mundo que deixa ele diferente, né?
Exatamente. E aí, quando a gente não tá com essa saúde sexual em dia, o inverso acontece. Você abre a janela, o dia pode estar ensolarado, que você vai arrumar um defeito, você não vai se sentir bem. Então, olha só quanta coisa interfere a nossa vida sexual. É por isso que você precisa de ajuda para resolver esses problemas. Não dá para resolver tudo sozinho. A gente que é homem precisa parar com essa mania de achar que vai dar conta de tudo. A gente tem toda hora que ficar preocupado com a performance. É a performance no sexo, é a performance no trabalho, é a performance em casa. Então eu quero fazer um convite para você, meu amigo, para que você, pelo menos uma dessas performances, possa ficar tranquilo. Você deixe na mão do Max Viril. Como que o Max Viril funciona? O Max Viril é um suplemento alimentar, não é remédio, e ele vai repor uma série de coisas no seu organismo. Você sabia, Olígia, que o Max Viril, ele tem vitamina A, vitamina B3, vitamina B6, selênio, magnésio, ou seja, ele é uma série de compostos à base de nanotecnologia para que o homem possa ficar fisicamente estimulado.
Gente, ele estimula o corpo a produzir de volta a testosterona natural.
Exatamente.
Ele vai te dar um gás para fazer amor, mas vai te dar um gás também para trabalhar, para encarar isso dia a dia. Eu vou adorar na hora que vocês mandarem mensagem falando, puxa vida, até ideia nova eu tô começando a ter.
Ó, uma coisa que você pode fazer com o Max Viril, você que gosta de treinar, de fazer academia, você vai tomar uma cápsula de Max Viril de manhã e você vai fazer um treino muito mais gostoso, com mais energia, com mais força no seu corpo. Então, olha só, pra que o Max Viril foi feito? Resuminho, ele foi feito pra acabar com a ejaculação precoce, pra acabar com a impotência e pra devolver o desejo sexual na sua parceira ou no seu parceiro. Como é que você pode tomar o Max Viril? 20 minutos antes da relação sexual.
Pode tomar até com um drink, tá? Não precisa ser isso, é uma... Ai, vou tomar uma medicação. Não, meu amor, é o tipo... Olha pra aquele vidrinho ali como se fosse uma solução. Fala, prepara o seu drink, toma ele e depois é só falar pro gato ou pra gata.
Tô
como
pronto.
Diria Zé Wilker, hoje eu vou lhe usar.
Vá se lavar que hoje eu vou lhe usar.
É isso, Brasil. É só sentar o dedinho, porque agora eu vou esgoelar o Donato pra tirar preço. 0800-323-5097. Antes do preço, me conta uma coisa. Tenho diabetes, posso tomar?
Pode.
Tomo medicamento pra ansiedade, posso tomar?
Pode.
Tomo remédio pra dormir, pode tomar?
Pode.
Entendeu?
Com o Max Viril, se a pergunta é pode, a resposta
sim.
É pode. Então, meu amigo, o que você tem que fazer é pegar o telefone. Eu quero que você ligue, meu amigo, não porque eu vou fazer o maior desconto que você já viu aqui na rádio, não. Eu quero que você ligue porque o Max Viril vai resolver o teu problema. Você vai ligar pra resolver problema de disfunção erétil com o Max Viril. Então, presta atenção, hein? Os 200 primeiros ouvintes, olha só, tô abrindo pra 200 ouvintes hoje que ligarem agora na nossa central, vão adquirir o Max Viril com 60% de desconto. Nós vamos manter esse descontaço. Tem que aproveitar hoje pra isso. E eu vou mandar o Max Viril Control.
Gente, o óleo maravilhoso,
meu,
que eu adoro. Você passa
óleo,
lá e passa em tudo. Meu.
Esse óleo é fantástico. O que eu tenho de depoimento de homem que tá ligando lá só pra comprar o óleo. Você vai ganhar de presente o óleo, meu amigo. É o óleo que acaba com a ejaculação precoce e ainda facilita muito as suas preliminares. Olha, quase que não sai a palavra. Então é o seguinte, tem que ligar agora no 0800-323-5097 para você conhecer esse produto incrível, natural, eficaz, de efeito imediato e pagando pouquinho. E hoje é o seguinte, hein? Para você pagar menos ainda, nós vamos liberar o pagamento facilitado em até 12 vezes. 12 vezes, se você quiser. O importante é ligar agora para garantir essa promoção, porque 200 pessoas no seu programa passam voando, Lígia.
Ó, então acelera, porque aí eu posso pedir para ele para ser sem limite depois na próxima vez, tá? 0800-323-5097. Max Viril tomou, subiu.
missão@jovempanfm.com.br. Temos conselho no Missão. E você participa mandando sua história para cá também, o conselho. Direct.
Conselhuda. Conselheira desconselhada. O direct é o Lígia Mendes, hein? Mande lá um conselho, um pix e um nude.
Oi, gente, adoro vocês. Sempre que posso, ouço o programa, muitas vezes na academia, e ninguém entende nada porque fico rindo sozinha.
Ai, adoro já você.
Me chamo Débora, sou de Escorpião, 35 anos. Queria desabafar.
Manda.
Porque sempre arrumo uns caras problemáticos. O primeiro...
Nós montamos uma ONG aqui, então, se juntar a Cíntia, a Lins, você e o meu passado.
O primeiro era um vagabundo. A mãe bancava faculdade de direito em outra cidade. Isso, e o cara nem sequer terminou. Resultado, eu terminei com ele, né? A mãe bancava a faculdade e ele nem terminou a faculdade. Depois fiquei com um cara que era dono de uma academia, mas tinha sérios problemas na cabeça. Vivia achando que estava doente e queria morrer a qualquer momento. Ou seja, não dá pra viver com alguém assim.
Você quer ter um filho, é isso? Fala a verdade.
Aí achei que tinha encontrado uma pessoa certa, um cara que trabalhava no mesmo ramo que o meu. Bem estável financeiramente, assim como eu. Estávamos num momento bem legal. Viajamos bastante e numa dessas acabei engravidando. Olha, você leu pensamentos. Decidimos morar juntos no apartamento dele e já estávamos fazendo planos de casamento. Aí acabei perdendo o bebê e depois de 2 semanas ele me chega e fala que tentou me amar e que não conseguia mais.
Nessa hora a gente cai de joelho e fala: glória, glória, aleluia, Deus sabe o que faz, hein, filha? Imagina ter um neném com esse cara que não aguenta segurar uma onda nem de perder o filho dele. Cruz, credo, que frouxo.
E já tirou ela do apartamento. Falou: ó, não consegui te amar, não queria mais.
Deus, não consegui te amar. Falou: credo.
Fiquei super mal com tudo isso, fico pensando como está difícil achar alguém decente hoje em dia. Fala pra minha irmã, que já tem um relacionamento longo de adolescência com o marido dela, para tratá-lo bem, porque se for pro mercado, ela vai se arrepender. Bom, é isso, gente, era um desabafo aqui. Nossa, a Débora.
Sério?
Então é isso.
Se contar, ninguém acredita, né? Meu amor, te juro pela minha vida, pela vida do Sinatra, meu gatinho que eu morro por causa dele, que a gente tava falando sobre isso. Sobre você. Isso que você tá falando pra sua irmã é um absurdo. É um absurdo. Fica com o cara que você tá namorando de novinha, porque tá o mercado, tá difícil. Onde você tá indo? Que mundo é esse que você tá vivendo? São 8 bilhões de habitantes. Você tá indo no jogo do futebol, do não sei o quê, no barzinho que só tem o Zé Mané, que acham que tá pegando as estrelinhas do bairro, e os caras não te fazem passar vergonha. Você acha que as pessoas não querem relacionamento sério? Você tá pegando uma amostra negativa. Tem um monte de gente que não quer. Tem um monte de gente que quer. Tem um monte de gente que tá desesperada pra conseguir um. Você vai ficar perto de quem? Escolha os lugares legais, vai fazer as coisas que você gosta. Procura na hora que escreve lá, vou ter um Tinder. Escreve, quero namorar. Se não for namoro, se não estiver procurando alguém pra namorar, nem me cutuca. Eu colocaria isso na hora. Você tá achando o quê? Que um cara vai olhar isso e não vai querer nada com você? É esse que você tá fugindo, né, pô? O cara que vai querer... gente, a gente tem que ser... Você chega no McDonald's, você vira pro cara e fala um sanduíche, e ele escolhe lá pra você? Ou você fala o que você quer comer? Você tem que escolher o que você vai, falar para as pessoas o que você espera delas, oferecer a mesma coisa. Gente, é simples. Tá cheio de gente querendo namorar, tá cheio de gente não querendo namorar, tá cheio de gente querendo coragem para terminar, coragem para começar. O que você tem que fazer é o certo. Pedir, igual quando você entra no restaurante, quando você vai fazer com as suas compras, quando você tá trabalhando, seu objetivo. Um cara que é o fim da picada, um manezinho, você ficou livre desse cafona. E o da sua irmã, você tem que falar, que delícia, quer ter um relacionamento duradouro, longo. A história que vocês têm de vida tá ótimo. Se tiver um problema, próximo. O que acontece? Então tá bom, se esse menino que tá lá com a sua irmã, ele se apaixona por outra pessoa, vai lá e fala com a sua irmã: não quero mais nada com você. Você acha que ela acabou a vida dela? Não! Ô, gente, pra começar também, a gente nasce e morre sozinho, tá? O amor é uma, acho que é a melhor coisa do mundo, mas o amor sobre homem, mulher, homem com homem, quero dizer assim, o amor de, pra ter um relacionamento emotivo um com o outro, não pode ser o foco principal disso, não. Você nasceu pra se amar também, construir coisas, se respeitar. E nesse encontro onde você vai viver na sua vida, você encontra alguém que pode ser que você queira viver a sua vida junto com ela. Mas ficar perdendo tempo com gente que não vale a pena, com um cara que não te dá o que você merece, ou falar pra alguém. Tô falando é porque eu tava contando isso, eu já cansei de ouvir. E ó, tipo, fica quieta aí, que a coisa não tá boa, assim. Nossa, se a pessoa fala isso pra mim, a primeira coisa que eu já sei é que eu não posso ouvir nada dela. Porque ela tá com um pensamento enviesado sobre o mundo. Ai, as pessoas, né, os caras não querem mais nada hoje em dia. Depende, onde você tá indo procurar? Falando sério, onde você frequenta? Que tipo de cara que você tá olhando? Você tá olhando um bando de mané que acha que é legal ficar estourando copinho, mãozinha pra cima numa boate? Ou que fica lá o cara que fica só no boteco bebendo? Esse cara eu acho que você não devia nem querer ele pra você. Queria um cara legal, que trabalhe, que estude, bacana, que você tenha uma troca absoluta, que você se apaixone de verdade por ele. E a gente também tem que parar de querer, e tô me incluindo, todo mundo faz isso na vida, né, eu acho. Parar de querer, tipo assim, preciso do namorado, vamos arrumar alguém pra encaixar aqui nesse espaço. Não é sobre isso se relacionar. Isso a gente faz com as outras coisas da vida, que são coisas mais práticas, até do trabalho. Quero trabalhar com isso, aí você vai lá atrás, tal coisa. Mas o sentimento é uma coisa que acontece. Não pode, sabe assim, nunca funciona se a gente quer encaixar uma pessoa naquele negócio que, sabe, espera.
Eu conheço várias histórias de pessoas, inclusive casadas. Meu, não tá bom o casamento, o relacionamento tá péssimo, mas fica lá, não tenho coragem. Pô, eu fico com pena. Cara, a pessoa passando mal. São homens, amigos meus.
E às vezes fica doente.
E, meu, continua lá. E tá tudo muito ruim. Cara, não é assim.
Eu acho que a gente não merece isso, sabia? Deve ser a coisa mais difícil do mundo, o separar. Mas ninguém merece mendigar afeto. Ficar pedindo pelo amor de Deus. Tem gente que quer amar a gente. E te digo mais. Mais vale morar com uma amiga, com um amigo, feliz da vida, dando risada, se completando, sua saúde vira outra. Você até vai atrair coisas boas pra você. Do que num ambiente onde a gente acaba coabitando o mesmo lugar. Com um cara não beija na boca, não abraça, não beija de língua, não faz planos junto. Vira meio alfinetar. As pessoas fogem umas das outras no meio ambiente. Isso acontece a rodo. Vale a pena não. Problema todo mundo tem, tá? Casamento perfeito aí não existe. Eu acho, nunca vi um. Mas se tá muito tempo assim, é porque tem coisas que tem que ser o tempo mesmo de duração. Tudo na vida tem. Algumas duram mais que as outras. Mas não se contenta com menos, não. E não fala nunca pra sua irmã se acomodar. Que a gente nunca se acomode. Que nós mulheres falamos, possamos falar isso umas pras outras sempre. Tipo assim, se estiver difícil demais, meu, vamos pra minha casa. A gente dorme junto, segura a mão, ri, chora, faz tudo, aguenta o tranco, mas não vamos ficar, sabe assim? Não deixa ninguém te colocar no lugar que não é o seu. É isso.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É uma Missão Impossível, Jovem Pan, e temos aqui uma história pra debatermos. Inclusive, vocês ouvintes, prestem atenção, que depois também pode mandar seu comentário pra cá. Vamos lá, minha castanha, olha só.
Ô, vida de gado.
Date ruim. Todo mundo já teve um date ruim, não é? Seja porque a outra pessoa não era parecida com as fotos, o papo não bateu ou alguma característica incomodava demais. Mas o médico veterinário Matheus Milan, de 28 anos, viveu uma situação inusitada em 2019. A gente se conheceu no Tinder, já estávamos nos falando pelo WhatsApp há mais ou menos 2 semanas. Ela me convidou para um churrasco em um sábado, na casa dela. Eu aceitei porque estávamos conversando há um bom tempo. Encontro marcado, hora de definir o look. Bermuda, chinelo e camiseta.
Pera que eu perdi a primeira frase. Não, acho que eu perdi, quero sair da sala. Tá falando sério que tá escrito camiseta do Thundercats?
Exatamente, é o look do cara pra ir no churrasco.
Minha vontade é sair da sala agora.
Pra quem não sabe, Thundercats foi um desenho famoso dos anos 80.
Não precisa nem saber. Pra que você gastar um neurônio com uma informação inútil dessa? Mas tudo bem, vamos lá.
Aí eles se conheceram no Tinder, batendo papo. E aí
foram num churrasco.
Ela convidou pra um churrasco na casa dela.
E o cara quer, com certeza, ele quer acabar já com qualquer chance que ele tenha vestindo a camiseta do Thundercats, mas tudo bem.
Aí ele dá os detalhes aqui, ó. Levei um fardinho de cerveja, carne, fui bem tranquilo. Cheguei na casa dela.
Levou um quê de cerveja?
Um fardinho, uma caixinha de cerveja.
Como que chama?
Fardinho.
Fardinho?
Fardo de cerveja.
Fardo caixinha. É o que eu levo, carrego em ser sua colega de trabalho.
Ela me recebeu com um vestido preto, chique, salto alto, toda maquiada. Eu pensei...
Não falei,
será,
gente?
Será que eu vim mal vestido? Ou ela que se arrumou demais por ser a anfitriã?
Não, claro que você foi muito mal vestido. Primeiro, nunca mais usa a palavra um fardinho de não sei o quê. Nunca vi um ranço, já empobreceu tudo. Depois, esse negócio de camisa do Thundercats, meu amor, é igual assim, regata, joga toda fora. Toda, sem exceção. Nunca use um tufo, uma moita de sovaco pra fora e uma regata, que é o mais feio do mundo. Camisa de futebol é no dia que você assiste o jogo. Exatamente. No estádio. Sair com camisa de futebol, bota aí no Google, seu boneco, escolinha do professor Raimundo. É exatamente assim que a gente começa a te enxergar. Agora, o cara que ainda tá, depois de adulto, usando a camiseta do Thundercats, olha, terapia, medicamento, um abraço, não sei o que a gente faz com essa pessoa.
Eu fiquei fã do Matheus pela camiseta do Thundercats.
Ah, você nunca usaria, senão tá? Não tinha a mão na sua cara.
Eu usaria, eu gostava de Thunder, Thunder,
fecha o áudio dele, fecha o áudio.
Continuando, aqui ó.
Que ódio que me dá.
O Matheus foi levado aos fundos da casa onde ficava a churrasqueira, mas não tinha churrasco nenhum acontecendo.
Ah, então é igual na sua casa,
né? Por lá, todo mundo bem vestido, mulheres de salto alto e maquiagem e homens de camisa social e blazer. Em meio a toda a confusão mental dele, a menina do encontro avisou que precisava apresentá-lo a alguém muito importante. Ela chegou de braço dado com um homem mais velho e disse que ele foi a pessoa que me trouxe para esse mundo e me convenceu de entrar nesta vida. Na hora, vi que tinha algo errado. Opa!
Ah, ele era uma garota de programa, era uma peça de baixaria, desse jeito que você falou aí.
A mulher completou dizendo...
Agora o pai, gente, o senhor que ajuda, não entendi. Me trouxe pra esse mundo, meu pai.
A mulher completou dizendo que o chamava de padrinho. E só então Matheus se deu conta da furada em que se meteu. Ela disse que o homem era seu superior na Inodê. Completou. A empresa é conhecida por atuar com marketing multinível, em que o consultor compra produtos da marca e os revende com a proposta de enriquecimento rápido.
Pirâmide.
Dedicação, enfim. Ela disse que iam fazer uma palestra, me apresentar a empresa e os produtos, e que eu ouviria o depoimento de pessoas.
Seja, o cara tava achando que ia pegar alguém, comer uma carninha, e estavam pensando, falando, esse aí é mais trouxa, vamos fazer uma lavagem cerebral. Pelo menos é isso que tinham achado de você, né? Que você não... Trouxa ainda ficou uma palavra provocadora, não foi o que eu quis dizer. Que você era mais influenciável a ponto de conseguir ser ali levado pela lavagem cerebral. Vai.
Aí ele continua... E que eu ouviria o depoimento de pessoas que faziam parte e mostrariam tudo o que conquistaram.
Tá vendo que dá pra ficar usando camiseta de desenho?
Na hora, pedi pra ela abrir o portão porque eu queria ir embora. O padrinho e a mulher ainda tentaram em vão convencê-lo a ficar. Ela disse que eu tinha acabado de chegar para ficar ali e esperar, porque iria gostar de tudo. Ameacei chamar a polícia, lembra Matheus.
Ai, gostei dele agora. Sou dessas também. Aí eu quero ir embora, não vai, como é que é? Se
ele
encostar
saiu,
no meu braço, então vira um bicho.
Saiu, pegou um carro de aplicativo, foi pra casa. Quando estava chegando em casa, ela mandou uma mensagem falando que eu fui muito babaca, porque ela me convidou para uma oportunidade de mudar de vida e eu fui grosso. Pensei se respondia ou não, mas acabei bloqueando e nunca mais a vi. Só depois...
Nessa hora valeria o nude.
Aí, só
falava
depois...
Falava minha vida, que eu queria que mudasse, que é sexual.
Matheus ficou sabendo que o modus operandi é comum entre essas empresas. O convite para as chamadas reuniões acontece de várias formas, como para um encontro ou uma suposta entrevista de emprego.
O povo também poderia ter sido mal de serviço, ele inadequado, que tivesse realmente um churrasco, que as pessoas tivessem de uma maneira mais despojada.
Ela, né?
A conversa poderia, não, ele falou que o povo tava todo mundo de blazer, ele tem...
Então, ela podia organizar de outra
forma. E aí se tivesse lá, chegou lá e um churrasco, tivesse a coisa normal, poderia até feito o Thundercat ouvir até o final a história e talvez ser influenciado ou não. Mas Thundercat chegou lá e pelos poderes de Grayskull, aí já é outro desenho, né? Desculpa,
eu
não sou do
desenho.
Esse
é o He-Man.
Gente, desculpa, eu já assistia...
Pelos poderes de Grayskull.
Eu já assistia... documentário sobre morte. Enfim, mandaram mal. Ele mandou mal, mas um cara que usa essa camiseta merece também um pouco se ferrar. Ah, e aí?
Bom, e aí ele termina a história dizendo o quê? Ele nunca tinha visto, né, algo parecido, foi inédito, já tinha ouvido falar desses esquemas, então, mas nunca tinha acontecido com ele. Lembrou o médico veterinário e até voltou a usar o aplicativo, mas agora só marca primeiro encontro em locais públicos, pra não entrar numa furada dessa que, na verdade, queriam convencê-lo a trabalhar, né, a vender pra essa empresa.
Aí eu posso te dar uma dica. Essa frase, encontro em lugares públicos, não precisa usar ela mais não, tá? Deixa isso pras mulheres. Porque não faz o menor sentido num lugar público ou tudo. Só você chegar e fazer igual você fez. O problema, esse de encontrar lugar público é pra nós, mulheres, entendeu? Porque você não vai chegar lá e ninguém vai... O que que a menina ia fazer com você? Ela ia te violentar? Não ia. Isso aí acontece com a gente, tá? O que você podia era se expressar um pouco melhor. Perguntar, falar como assim esse churrasco. Se bem que nisso aí eu não acho que você foi também tonto, não. Se alguém chama a gente pra um churrasco, a gente só pergunta o que que a gente tem que levar mesmo. Sabe? Eu acho que nem tem que gerar nenhum trauma, não. Sem drama. joga a camiseta fora, entendeu? Porque além de tudo dá azar, e vai viver a sua vida. Tem nada a ver, a menina é uma tonta lá, bobona, tentou dar o golpinho, passou vergonha. 8 bilhões de habitantes, né, já batemos esse número aí, tá cheio de gente querendo conhecer, cheio de gente querendo namorar. Hoje duas amigas minhas me pediram pra apresentar a gente pra namorar. Sabe, gente normal, que quer namorar, gente normal, viver uma história, ser feliz, viver em dupla. É isso que tem que pensar. Agora, o da camiseta é sério, tá? Não precisa isso.
Tá, deixa eu contar uma passagem rápida aqui. Na época dos anos 90, que não tinha aplicativo e coisa nenhuma, eu tinha um caso, tinha um casinho. E aí eu liguei pra garota, ela falou, pô, esse final de semana é minha formatura. Falei, pô, eu não posso ir. Ela, não, você vai passar lá, me ver. Falei, tá bom. Só que eu esqueci da história. Aí eu tava bebendo num boteco, de chinelo, calção e camiseta. E aí eu fui passar lá pra dar um oi. E ela me convenceu, me puxou pelo braço e eu entrei na formatura de chinelo, calção e camiseta.
O que tem?
Tá? Todo mundo no estilo formatura, certo?
Você foi o que você quis.
É. Eu não queria entrar, mas ela falou...
Você tava com a arma na cabeça?
Vamos tomar uma cerveja? Eu falei, ah, então...
Você foi porque você quis.
Fui, lógico, porque eu quis. E
então,
daí
pronto.
Eu tava nem aí pro mundo, viu, Matheus? Então desencana.
E eu, por exemplo, se eu dou a minha formatura e chega um cara de sunga, eu vou ficar horrorizada com a falta de consideração comigo. Falar sério, que num momento tão importante da minha vida, tirando a brincadeira, não é pra te dar lição de moral, não.
Não,
só
mas
pra
eu
não
nem
desavalizar uma coisa que é sério. Roupa é muito mais que futilidade, às vezes, tá? Você pode ter uma camiseta branca, uma camisa branca, uma calça jeans, um chinelo. Mas o código de vestimento, ou você aí, demonstra também que você se importa com a pessoa. Sabe assim, eu fico na minha casa de pijama, mas vou sair, vou ver a Lynx que tá aqui do meu lado. Aí eu me arrumo pra vê-la, é uma gentileza. Vou encontrar o Bob, eu me arrumo pra vê-lo, uma gentileza. Vou gravar a missão, vou estar em ordem, vou gravar o vídeo, vou estar em ordem. Estar em ordem é muito legal. Acho isso digno, é igual saúde, aparar seus pelos, ir no médico, fazer exame disso e daquilo. Então ir de sunga no negócio é errado. E ali, igual de Thundercats, aí eu já acho que é só meio idiota. Mas é um gosto pessoal. Vai que você é colecionador de bichinho, né? De desenho. Cada um com a sua história. Mas por isso que tem, sabe assim, departamento infantil. Não é só de tamanho. É de tudo. Programa coisa pra criança, coisa pra adulto. A gente tem que também nos puxar pra cima, entendeu? Temos nosso melhor amigo. Moral dessa história, veja onde você vai. E não achei que tem muito drama também, não. Qual que é o drama? Entrou lá, não era o negócio, era um emoi da...
É mais engraçada a história.
Virou as costas, foi embora.
E agora, para os ouvintes do Missão, quem já teve algum date ruim, manda para cá contando missão@jovempanfm.com.br ou também...
Você já teve um date ruim?
Já,
conta
já.
Um caso, eu tenho um ótimo para contar. Mas faz o seguinte...
Mandaram uma foto por engano.
Lins? A Lins já, com certeza, responde ali. Lins, minha amiga, ó, a Lins, por exemplo, deve ter 1,70m, a Lins é gostosa, é bem-sucedida, independente, tipo, ótima profissionalmente, ótima filha, ótima amiga, sei porque é minha amiga e vejo como ela é com os pais também.
Um recente que eu lembrei, um date ruim, foi quando eu fui num barzinho, conheci uma pessoa, a gente já estava falando há alguns dias, e marcamos de ir num barzinho. Chegando lá, a Lins já sabe dessa história.
Não, conta.
Chegando lá, conversa vai, conversa vem, não falava muito, eu que tinha que, né, puxar o assunto, mas enfim, com muito esforço, foi rolando ali a conversa. E era num barzinho, ele pediu cerveja, pediu uma caipirinha, conversa, 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 falou, ó, tá dando horário, amanhã eu acordo cedo, preciso ir. Ah, posso pedir a conta? Pode. Aí chegou a conta, aí ele colocou, o garçom colocou a conta na mesa e o cara ficou olhando pra minha cara.
Tipo, esperando você
esperando,
pagar?
Esperando, mas assim, ó, não, ele só...
Primeiro dia que ela saiu com o cara.
Primeiro dia. Lígia me conhece.
Não, eu já sou da manhã. Você sabe o que eu acho de homem que não gosta de pagar.
Enfim, não era o dinheiro.
É, a gente
era
se sentiu uma lama. Você tá fazendo a unha, marcou o cabeleireiro, fizemos tudo.
Comprou
um creme. Vocês acham o que é barato ser linda, cheirosa? Um homem não tem um décimo desse trabalho. Fez a Caio Castro, esse cara, agora.
Teve uma série de preparos, né, pra eu estar ali.
Exato.
E aí não era o valor. Não era, nem lembro quanto foi, mas era a gentileza, o cavalheirismo,
claro,
que faltou.
Não valeu zero a pena.
E a atitude, assim, né, dele ficar parado... olhando pra minha cara. Aí eu peguei e falei, passa aqui no débito pra mim.
E tchau.
Tchau.
Falar, você esqueceu a carteira?
E o seu, Lígia?
O meu foi ainda mais humilhante, você acredita? Eu acho, mas era pirralha.
Foi lá em Minas?
Foi no colégio. Então não vou falar o nome assim, porque nem sei sobrenome. Mas só pra à toa. Tava lá, séries todas. Tinha um churrasco no final de semana. E esse menino, que eu dava uns beijinhos, e que era tipo... suponhamos que eu tava na sexta série e o menino tava no primeiro científico. Não sei como que fala isso aqui em São Paulo. Aí me chamou pra ir no churrasco. E tinha várias pessoas que eu conheço no churrasco. Só, né? Imagina eu, né? Jovenzinha, galera. Aí fomos. E todo mundo alugou um ônibus pra ir. Então tinha o ônibus que levava a gente, pegou na porta do colégio, inclusive. Aí nós fomos todo mundo pra esse churrasco. E eu lá, toda romântica, mas não dava nem dormindo, a roupa, o perfume que usei. Porque eu ia, o menino que me chamou pra ir. Fui com ele, tá, Brasil? Fui com ele. Aí foi, sentou lá, ônibus, duas cadeiras, né? Uma do lado da outra. Ele ali do meu lado, mãozinha, nananana. Chegou no churrasco. Devia ter uma hora que tava lá, um pouco e tal. Foi ficando esquisito. Tudo bem que agora eu vou fazer 43 anos, eu não lembro 100% dos detalhes, mas eu lembro de várias dessas coisas. Eu fiquei tão triste com a história, tão triste, que até hoje eu lembro. Porque assim, eu fiquei triste mesmo, a palavra é essa, triste. Com vergonha, humilhada, foi muito ruim. E aí eu senti um negócio, um menino, tipo assim, como se ele tivesse ido no banheiro ou pegar uma Coca-Cola, e sumiu. E eu lá no negócio, de uma turma que não era minha, apesar de eu conhecer das pessoas, que fui com o menino toda lá de boa. O menino ficou com uma outra menina no churrasco. Tá bom pra vocês? O menino que eu tinha ido de mão dada. De repente, olha, o menino estava beijando uma outra menina. E eu era, tipo, sei lá, tal série. A menina era, tipo, da série deles. E, tipo, toda magrinha. Era uma menina de olho azul, com cabelo lisinho. E eu sempre fui toda mais bagunceira e tal. Não, tô dando todos esses detalhes porque me humilhou de todas as maneiras, entendeu? Na frente de todo mundo, o cara trocar naquele negócio na hora, a menina. O cara eu acho um completo idiota. Dou graças a Deus pela minha vida, porque tenho certeza que ele deve contar pra alguém. Eu já fiquei com aquela lija. Mas, né? Agora, de todo mundo, eu ainda sou muito horrorizada agora que eu fiquei adulta com a menina. Que idiota, que bundona. Se eu tô num lugar, um cara que tá com uma menina vem me paquerar, além de eu me sentir super ofendida e falar, tá me achando com cara de quê? De não ter visto, não sei o quê. Eu ia colar na menina, puxar e falar, solta esse idiota, vem cá, ganhou uma amiga, salve com esse barango, vamos paquerar junta. Tipo, a menina ainda sacana, sabe assim? Então o cara, um bundão, a menina uma sacana. Todo mundo já deve ter um mau encontro. Um mau encontro, gente, entenda uma coisa. Ele te empurra pro bom. O que você não pode é negar, fingir de bobo, achar que nunca acontece nada com a gente, porque quem evita esse tipo de emoção, evita, não recebe o bom também. Às vezes acontece, eu só não fiz nada. A Lins não fez nada pro cara ser um babaca. Eu não fiz nada pro cara fazer, pelo contrário, tava todo bonitinho pro cara me fazer de idiota. Moral da história, nem lembro, era só pra gente contar um caso engraçado, né?
Mas de um
moral,
date ruim.
Moral da história de dates ruins é, às vezes, mesmo a gente tendo feito tudo certo, tem idiota. Tem gente que faz as coisas erradas. Por isso que fez coisa errada, gente. Você olha ali no valor, sabe assim? Se vai pro caráter ou se é só uma pisada na bola. Determinada pisada na bola pode perdoar. Caráter, manda andar. Mesmo que seja difícil. Liga pra sua amiga e fala, ai, minha amiga, eu posso dormir na sua casa? Dorme aqui comigo uma semana. Não deixa eu olhar de novo. Porque eles empurram a gente pra frente. Enquanto a gente der trela pro zero à esquerda, o zero à direita não chega, Brasil. Se eu tivesse lá ficado pelejando, imagina. Podia estar lá em Belo Horizonte com esse manézinho aí. Cruz Credo. Não vou nem contar o nome pra não se achar, mas se estiver ouvindo, saiba, você se tornou um cara inesquecível, pelo tanto que você é babaca. Podia ser por tantos motivos, né, Bob? Podia estar contando o nome de um gato cavalheiro, fazer uma propaganda dele. Babaca.
Então é isso, você que teve um date ruim, então esperamos aqui sua história. missão@jovempanfm.com.br e também no Insta, no direct da Lígia Mendes com S. Daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tchau, gente, amanhã tem mais Missão Impossível por aqui. Mais uma vez, parabéns a Florianópolis, aniversário de Floripa.
Beijo, Floripa!
E amanhã o Missão tá de volta, beijo minha castanha, a você de todo o Brasil. Também estamos no podcast para quem perdeu. Logo mais à noite eu volto com a balada Jovem Pan.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business?
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.